Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 16 de junho de 2025. Iniciando a nossa edição, vamos às previsões da meteorologia. Inclusive, uma surpresa, porque essa chuva que aconteceu no princípio da manhã desta segunda-feira não estava prevista, Adriel Marcelo.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à semana, né? Mais uma semana aí, feriado na quinta-feira, e todo mundo querendo saber, será que vem chuva ou não ao longo desta semana? Bom, hoje nós somos pegos de surpresa durante a madrugada. 6 horas da manhã, uma pancadona de chuva ocorreu em Marechal Cândido Rondon e não estava previsto, segundo o CIMEPAR. Inclusive, o gráfico continua mostrando para hoje céu claro, céu aberto. Mas a gente olha para cima e vê que o céu aí tá cheio de nuvens. Máxima para hoje 26 graus, mínima de 15. Nós estamos com 22 graus, sendo registrado agora pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar em 81%. Então, segundo as informações do CIMEPAR, sem chuva para hoje. Para amanhã, terça-feira, também sem chuva. Máxima de 25, mínima de 19 graus. Quarta-feira, véspera de feriado, céu claro. 25 a máxima, mínima de 17 graus. E aí o gráfico mostra quinta e sexta-feira parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva. Mas, quando se aproximar aí de quinta ou sexta-feira, a gente traz informação mais precisa, porque, como eu disse, fomos pegos de surpresa pelo CIMEPAR, que não mostrava pancadas de chuva para hoje, e tivemos aí ao longo da madrugada, ou no finalzinho da madrugada, início da manhã. João Marcos, segue contigo.
Por volta das 16 horas de ontem, policiais militares do destacamento de Pato Bragado foram acionados para o registro de um caso de agressão e violência doméstica. Situação desenrolou-se no prolongamento da rua General Rondon, no distrito de Margarida, Marechal Cândido Rondon, onde uma mulher teria sido agredida. No local, a vítima relatou que o seu convivente chegou em casa embriagado, iniciou uma briga, quebrou algumas xícaras e a agrediu com um soco na cabeça. Também a ameaçou de morte caso acionasse a polícia militar. Quando da chegada da equipe, o agressor evadiu-se, correndo em direção a um milharal nos fundos da propriedade, não sendo mais localizado. Diante dos fatos, vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis, assim como instruída sobre o pedido de uma medida protetiva de urgência. Também ontem à tarde, policiais da 2ª Companhia deram cumprimento a um mandado judicial expedido pela Vara da Família, Infância e Juventude da comarca de Marechal Rondon. O alvo da ação policial foi encontrado em casa, a rua Carlos Ginter, no Jardim Higienópolis. Após ser informado sobre mandado, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao DEPEN, sem a necessidade do uso de algemas. E lideranças se mobilizam para conter o avanço de casos relacionados a invasões de terra no Brasil. Nesse início de ano, já ocorreram mais de 50 invasões de áreas rurais. Quem nos traz detalhes a respeito é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revela que o número de invasões de terras no Brasil nos primeiros 4 meses de 2025 ultrapassou o total de todo o ano de 2024. Foram 53 casos até o final de abril, contra 46 em todo o ano passado. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, realizou 46 dessas ações. Outras invasões são atribuídas a indígenas. Os estados de Pernambuco, com 20 invasões, e Bahia, com 8, lideram as ocorrências. A reclamação não se limita a Bahia e Pernambuco. Há tempos que a região oeste do Paraná enfrenta uma escalada de tensões entre indígenas e produtores rurais, principalmente nos municípios de Guaíra e Terra Roxa. Aliás, foi em terras paranaenses que, recentemente, no mês de maio, o presidente Lula oficializou a criação do assentamento Maila Sabrina, entre os municípios de Ortigueira e Faxinal. A área antes chamada Fazenda Brasileira, de 10.600 hectares, foi ocupada pelo MST em 2003 e permaneceu em disputa judicial até março deste ano. A propriedade foi desapropriada através de um acordo proposto pela Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Paraná. Assim, o governo federal conseguiu uma indenização de R$ 340 milhões aos antigos proprietários e, como resultado, 1.600 1.600 pessoas ligadas ao MST foram beneficiadas. O evento com Lula não contou com a participação do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que 5 dias depois sancionou uma lei contra a invasão de terras e defendeu a propriedade privada. A Lei número 22.433/2025, no Paraná, criou o Abril Verde Amarelo, para mobilizar produtores, incentivar tecnologias de segurança e reforçar o diálogo contra invasões de terras. A legislação é resposta à campanha Abril Vermelho, do MST. O deputado Márcio Pacheco, autor da lei, acredita que o ato do presidente Lula, recentemente no Paraná, teve finalidade de propaganda e de incentivo às invasões de terras.
Acidente do tipo atropelamento de animal ocorreu na noite deste domingo na PR-364, proximidades do trevo de acesso ao distrito de Alto Alegre, em Terra Roja. O condutor de um Toyota com placas do estado de São Paulo colidiu com uma vaca que estava sobre a pista. De acordo com populares, um segundo animal também foi visto circulando pela região, aumentando o risco de novos acidentes. Uma equipe do SAMU foi acionada para prestar atendimento aos ocupantes do automóvel, que resultou com danos materiais de grande monta. Polícia Rodoviária Militar esteve no local e tenta identificar o responsável, o proprietário desses animais. No entanto, até o momento, não há informações a respeito. E olha, notícia interessante, o Pix automático começa a funcionar nesta segunda-feira e promete mais praticidade no pagamento de contas. Ficou mais fácil pagar as contas, basta ter dinheiro para você enviar o Pix, é claro. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. A partir de hoje entrou oficialmente em operação o Pix automático, uma nova funcionalidade criada pelo Banco Central que promete facilitar a vida dos consumidores ao permitir o pagamento automático de contas recorrentes, como energia elétrica, água, telefone, internet e TV por assinatura. O novo serviço funcionará de forma similar ao tradicional débito automático. A diferença é que ele estará disponível diretamente via Pix, o sistema de transferências instantâneas que já é amplamente utilizado pelos brasileiros desde seu lançamento. Com o Pix automático, o consumidor poderá autorizar o débito automático mensal para contas fixas, com o pagamento sendo feito instantaneamente na data de vencimento, sem necessidade de ação manual. De acordo com especialistas, a nova modalidade é especialmente útil para quem usa contas digitais ou não possui vínculo com bancos tradicionais. Na verdade, ele vem para facilitar a vida do usuário a partir do momento que você tem o Pix automático nas contas recorrentes. Aquela conta que vence todo mês, você deixa cadastrada e quando chegar o vencimento, o valor será debitado automaticamente. No entanto, ele também faz um alerta. Como muitas dessas contas apresentam variação no valor mês a mês, é fundamental que o consumidor fique atento aos lançamentos e mantenha saldo suficiente na conta. Para quem já utiliza o débito automático tradicional, o impacto pode ser pequeno, mas o Pix automático deve representar um avanço importante para consumidores que preferem soluções digitais. A adesão à nova funcionalidade será gratuita e obrigatória para todas as instituições financeiras e bancos, desde que as empresas prestadoras dos serviços também estejam habilitadas para esse tipo de cobrança. A expectativa é que, com o tempo, cada vez mais empresas passem a oferecer essa opção, ampliando o alcance da nova ferramenta e reduzindo o número de inadimplências causadas por esquecimentos ou atrasos.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana com uma pequena variação de 0,65%. Dólar para compra sendo cotado em R$ 5,506. O dólar para venda, R$ 5,507.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 16 mês de junho. E quem precisa negociar dívidas com bancos tem uma oportunidade especial com a ação Desbank. De hoje, segunda-feira, até o próximo dia 30, a plataforma Serasa Limpa Nome disponibilizará mais de 400 milhões de ofertas de renegociação com mais de 40 instituições financeiras e securitizadoras parceiras. O mutirão de negociações foi criado especialmente para regularização de dívidas bancárias, a maior causa de endividamento do país. de acordo com o mais recente mapa da inadimplência e negociação de dívidas do Brasil, 27,8% das dívidas de negativados estão relacionadas a bancos e cartões de crédito. No cadastro de inadimplência do Serasa, há 35 milhões de brasileiros que têm dívidas somente com instituições financeiras. A Ação Desbanca é uma oportunidade única para reverter este cenário. Para ajudar a reduzir ou estancar a inadimplência no país, Serasa atuará como elo entre brasileiros endividados e os bancos credores. E um manifesto assinado por 20 frentes parlamentares produtivas foi divulgado no final de semana, com duras críticas à medida provisória 1303/2025, apelidada de MP Taxa Tudo. O que dizem os parlamentares, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. O texto divulgado no final de semana, João, acusa o governo de impor uma medida improvisada e desequilibrada para lidar com o desequilíbrio fiscal após o fracasso do aumento do IOF. A medida provisória, publicada no Diário Oficial da União no dia 11 de junho, é considerada pelos parlamentares uma solução frágil, imediatista e mascaradora da real crise fiscal brasileira, com impactos severos para setores estratégicos da economia, investimentos e também no bolso da população. Além disso, a proposta do Executivo coloca em risco o acesso da população a bens essenciais, ao ameaçar políticas públicas como o auxílio-doença e o seguro-defeso. Destaca o texto divulgado no final de semana. Ao reduzir de 6 meses para apenas 30 dias o prazo de concessão do auxílio-doença, o governo transfere aos mais vulneráveis a conta de sua ineficiência administrativa. O manifesto também aponta o risco de aumento no custo de vida, com a possível revogação da desoneração em itens da cesta básica, o que afetaria diretamente as famílias de baixa renda. Setores como agronegócio, construção civil e indústria também seriam claramente e duramente atingidos. A taxação de instrumentos de crédito como LCAs e LCIs, além de debêntures incentivadas, tornaria o crédito mais caro e, ao mesmo tempo, comprometeria parcerias público-privadas e a competitividade internacional do país. Para os micro e pequenos empreendedores, o cenário também seria preocupante. O manifesto afirma que as novas barreiras tributárias comprometem o crescimento sustentável e intensificam a informalidade econômica. As frentes parlamentares também acusam a medida provisória de violar a segurança jurídica ao introduzir mudanças abruptas em marcos regulatórios já consolidados, o que pode provocar insegurança em contratos de longo prazo nas áreas de energia, infraestrutura, saneamento e tecnologia. Outro ponto de crítica é a taxação sobre ativos virtuais, considerada excessiva e capaz de provocar fuga de capitais e talentos para países com sistemas tributários mais atrativos, como Suíça e Singapura, por exemplo. Na Câmara Federal, hoje, segunda-feira, será votado o pedido de urgência para a derrubada das medidas provisórias de Lula, conforme destaca o líder da oposição na casa, deputado Luciano Zucco.
Independente do resultado, será votado o regime de urgência com o apoio do União Brasil, do Progressista, do Podemos, do Partido Novo, do Republicanos, a confirmar também do PSD, ou seja, a ampla maioria a nossa urgência. Nós temos que mostrar ao governo que não é aumentando imposto, que não é por meio de um confisco que nós vamos arrumar a economia do Estado.
A coalizão das frentes parlamentares produtivas pede ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a devolução imediata da medida provisória ao Executivo, impedindo assim a sua tramitação.
Por outro lado, Guerreiro, daqui a pouco ocorre terceira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, é isso?
É isso, João Marcos. Das 13 às 17 horas e 30 minutos, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon. O evento é coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Rondonense. Com o tema central voltado à construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a conferência de hoje busca promover um espaço de escuta, diálogo e proposição de políticas públicas, todas voltadas às mulheres. A secretária de Assistência Social, primeira-dama Andrea Baques, destaca, então, a importância do encontro como um momento de valorização das vozes femininas.
O evento é coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Rondonense, COMUR, com apoio da Prefeitura, através da Secretaria da Assistência Social. A conferência é uma oportunidade para ouvir as vozes das mulheres e entender suas necessidades e buscar soluções que promovam uma sociedade mais justa e igualitária. Além disso, também serve para fortalecer políticas públicas e incentivar a participação feminina na tomada de decisões. Todos estão sendo convidados a participar.
Entre os principais objetivos da conferência estão discutir e elaborar políticas públicas voltadas à construção da igualdade de gênero, promover, qualificar e garantir participação da sociedade, especialmente das mulheres, na formulação e no controle das políticas públicas, definir diretrizes para a construção do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres e ainda estimular o fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Durante o evento de hoje à tarde, também serão formuladas recomendações ao poder público com foco na promoção da igualdade de direitos e também na ampliação da participação feminina nos espaços de decisão. A expectativa é de que a conferência reúna representantes de diversos setores da sociedade, fortalecendo o compromisso coletivo com a equidade de gênero e também o empoderamento das mulheres de Marechal Cândido Rondon.
E agora é hora de falar de esportes dentro de Frente Ampla de Notícias e São José das Palmeiras versus Ouro Verde do Oeste. É o clássico de hoje no Troféu Difusora de Futsal. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, nesta segunda-feira, pela 47ª edição do Troféu Difusora Sicoob, Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal, São José das Palmeiras recebe Ouro Verde do Oeste. A partir das 8 horas da noite, no ginásio Luiz Lourenço da Cruz. Ambas as equipes vivem situação semelhante na tabela. Enquanto a equipe da casa, São José, soma apenas 2 empates até o presente momento, ou seja, 2 pontos, Ouro Verde do Oeste já atuou 3 vezes e tem apenas 1 vitória. Ou seja, para qualquer uma das agremiações, a vitória é importantíssima nessa noite para seguir brigando, sonhando com uma vaga no Grupo A da competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná. São José e Ouro Verde hoje com transmissão da Difusora. Aliás, é o único jogo desta semana pelo Troféu Difusora, João.
Guilherme, os confrontos de ida da segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol Amador foram disputados neste final de semana. Bons jogos!
E olha, João, no sábado, o Sport Clube Guarani DPF Avitrux Center venceu a Sembar por 2-0 no Arroio Fundo e abriu vantagem. Já no domingo, Sport Clube São Remo, Baseview e Masterway Guarani Clube Lira empataram em 1-1, deixando tudo em aberto. Os duelos de volta acontecem no próximo final de semana. Lembrando que Grêmio Moré e ABB, líderes da fase classificatória, já estão garantidos nas semifinais.
Guilherme, para fechar o nosso bate-papo, como é que estão os brasileiros no Super Mundial de Clubes que está sendo disputado nos Estados Unidos da América?
Bom, João, então falando sobre os brasileiros que já atuaram neste domingo. Palmeiras e Porto de Portugal fizeram o jogo disputado na estreia dos dois times do Mundial de Clubes, alternando superioridade na partida disputada neste domingo em Nova Jersey. Mas os times não saíram do 0-0. O Verdão, assim, perdeu a chance de liderar o Grupo A. O Palmeiras que volta a campo na próxima quinta-feira quando enfrenta o Al Ahly. Ontem também, pelo Mundial de Clubes, o Botafogo estreou com vitória. Os alvinegros fizeram 2-1 no Seattle Sanders dos Estados Unidos. Com o resultado, o Glorioso terminou a primeira rodada na segunda posição do Grupo B, com 3 pontos, atrás do Paris Saint-Germain nos critérios de desempate. O próximo brasileiro a atuar, João Marcos, é o Flamengo. Hoje, 10 horas da noite, contra o Esperance. Lembrando que o Fluminense estreia apenas amanhã, 1 hora da tarde, contra o Borussia Dortmund.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, vamos às cotações do mercado agropecuário com Adriel Marcelo. Alguma variação?
E vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 117,01, leve aumento de 0,86%. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias através da Rádio Difusora do Paraná AM e FM. E no sábado tivemos centenas e centenas de pessoas prestigiando o evento Feijoada Beneficente. O lucro vai para quais entidades nesta edição? Michael Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora, um mega evento para beneficiar as entidades. A PAI, Lar Rosas Unidas, o Centro Caminhos da Vida, a ONG Arca de Noé, a Casa de Maria, a Defimar e a Sindamar. Várias mãos, né? Mais de 200 voluntários. Mas quem fala com a gente é o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Bax. Boa tarde, prefeito Bax.
Boa tarde, Mike. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É com motivo de muito orgulho que venho aqui para fazer um agradecimento a todos que participaram no sábado da nossa feijoada beneficente. Quero que agradecer a todos os patrocinadores, todas as pessoas envolvidas, todos os nossos colaboradores do município, secretários, todos que de uma forma ou de outra colocaram a mão para poder acontecer esse maravilhoso evento. E quero que agradecer a todos que participaram desse evento, que adquiriram as fichas, que vieram saborear essa deliciosa feijoada e, acima de tudo, contribuir com as nossas entidades. Quero aqui também agradecer a todas as entidades nossas que também foram parceiros na hora de fazer essa feijoada, de organizar e também nos trabalhos também. E agora pode ter o fruto, né, que vem através das fichas, algum recurso para eles aí para poder utilizar e devolver com muito serviço à nossa comunidade. Então quero agradecer a todos vocês que participaram, toda a nossa comunidade, os servidores, a todas as entidades. Meu muito obrigado. Acho que a palavra que significa tudo isso é gratidão. Gratidão mesmo. Um grande abraço e vamos para a próxima, né, que o ano que vem que seja maior do que foi essa uma agora. E obrigado também aos amigos da Difusora, toda a imprensa também, que de uma forma ou de outra contribuíram para a gente poder fazer a cobertura na venda, na participação, na divulgação e também no dia do evento. Meu muito obrigado a todos vocês também. Um grande abraço e ótima semana abençoada.
E falando em grandes eventos, um grande evento muito bonito marcou a passagem de aniversário de Entre Rios do Oeste. Michael Bicker, conte pra gente detalhes a respeito desta grande festa.
Entre Rios do Oeste, milhares e milhares de pessoas circularam pelo Parque de Exposições ao longo dos últimos dias, né? A festa dos 32 anos de emancipação político-administrativa, bem conduzida pela CCO e principalmente pelo prefeito Jair Bocorne e pelo vice Robinho. Robinho participa com a gente aqui no Jornal de hoje. Seja bem-vindo, Robinho.
Olá, Maico e ouvintes da Rádio Difusora. Em nome do Governo Municipal de Entre Rios do Oeste e toda a nossa administração, quero expressar nossa mais sincera gratidão a todos os munícipes e visitantes que prestigiaram a Expo Rios 2025. Agradecemos especialmente a todas as pessoas que trabalharam na organização do evento, desde os colaboradores que estiveram à frente da nossa comissão central organizadora, as empresas parceiras, a imprensa, as equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros. Um agradecimento especial à CIER, com a belíssima exposição da indústria e comércio, ao rodeio, ao público que prestigiou os shows, que sem dúvida surpreenderam e encantaram a todos. Gostaria de destacar o sucesso de ontem, com a presença marcante do grande público no Festival Nacional da Carne Suína, que foi um verdadeiro espetáculo. Agradecemos também as autoridades e representantes da região, que nos honraram com suas presenças, e de forma carinhosa a toda a equipe responsável pela organização dessa grande festa. Em meu nome, em nome do prefeito Jair e de todos os secretários e vereadores, deixamos o nosso muito obrigado.
Prefeito Jair Bocorne, já sem voz também, mas faz uma avaliação da festa dos 32 anos da Expo Rios.
Olá, boa tarde, Maico e ouvintes da Difusora. Em nome do governo municipal de Entre Rios do Oeste, de toda a administração, quero agradecer a todos os visitantes, mas especialmente as pessoas que trabalharam na organização desta grande festa, que foram os 32 anos de Entre Rios do Oeste. Desde o pessoal que organizou o nosso CCO, falando da Expo Rios, do rodeio, do café colonial, também a Sierra com a exposição, os shows que surpreenderam a todos com um número bastante grande de público. Também queremos agradecer as milhares de pessoas que almoçaram no dia de ontem no Café Colonial. Também quero agradecer as pessoas que almoçaram ontem no nosso Festival da Carne Suína, que foi um evento que tiveram milhares de pessoas presentes. Agradecer às autoridades, aos deputados do Espirafico, ao deputado Gugu Bueno, que se fizeram presente na sexta-feira e no domingo. Em nome deles, a toda a nossa organização, de forma carinhosa, em meu nome e em nome do meu vice Robinho, quero agradecer a todos os secretários, vereadores, a CCO, todos que trabalharam nesse evento. Meu muito obrigado a todos.
E deixando os grandes eventos de lado, vamos a notícias do agronegócio. E o Brasil se prepara para dar um passo inédito na rastreabilidade dos rebanhos bovino e bubalino. O que aconteceu para isso, César Eck? Boa tarde.
Bom, João, muito boa tarde a você, aos ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. E com o lançamento do Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos no Ministério da Agricultura e Pecuária, cada animal passará a ter um código de identificação único, válido em todo o território nacional. Essa medida torna o controle sanitário mais preciso, amplia a transparência na rastreabilidade e eleva a competitividade da pecuária brasileira no cenário global. Na prática, será como criar uma carteira de identidade e também um passaporte para cada bovino e bubalino, reunindo informações sobre a origem, manejo e deslocamentos ao longo da vida do animal em uma plataforma unificada. A implementação será gradual, com prazo até 2032. Os pecuaristas serão os responsáveis por registrarem os dados na plataforma, incluindo o número de animais, movimentações e também vacinação. A identificação individual representa um avanço na capacidade do país de responder rapidamente a emergências sanitárias. A nova ferramenta responde às exigências de mercados internacionais mais rigorosos, além de reforçar a segurança alimentar. Nos dois primeiros anos, o foco será o desenvolvimento de um sistema informatizado em âmbito federal e a integração das bases estaduais. A partir de 2027, animais que passarem por manejo sanitário ou forem incluídos em protocolos privados serão identificados. Em 2030, a exigência será estendida a todos os animais movimentados fora das propriedades, permitindo a rastreabilidade completa do rebanho, que torna-se obrigatória após 2032. A nova medida representa ganhos para o Paraná, que possui um rebanho de cerca de 8 milhões e meio de cabeças distribuídas em 170 mil propriedades. Com a identificação individual, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná passará a contar com dados mais precisos, ganhando agilidade para agir em situações de risco sanitário.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 16, mês de junho, ano de 2025. E uma notícia que vai impactar bastante muitos municípios de todo o Brasil, inclusive da nossa região. Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que as câmaras municipais estão proibidas de aprovar contas de prefeitos que tenham sido rejeitadas pelos tribunais de contas dos estados. Para esclarecer esta decisão, eu aciono Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. A medida foi tomada durante o julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, finalizado na sexta-feira passada. Com a decisão, os TCEs passam a ter palavra final sobre as contas dos prefeitos, que atuam como ordenadores de despesas. Na prática, os vereadores perdem o poder de reverter julgamentos técnicos feitos pelos órgãos de controle. Assim, se as contas de um prefeito forem reprovadas pelo tribunal competente, a decisão passa a ser definitiva e não pode mais ser modificada em votação pela Câmara Municipal. A nova interpretação do STF representa um marco no fortalecimento da atuação dos tribunais de contas e no combate a irregularidades na gestão pública. A partir de agora, prefeitos que tiverem as contas rejeitadas ficam sujeitos às consequências legais e políticas da decisão, sem a possibilidade de recorrer ao apoio dos legislativos municipais. A medida também deve impactar diretamente futuras candidaturas, já que a desaprovação das contas por decisão definitiva pode tornar o gestor inelegível, conforme a lei da ficha limpa.
Gladstone, de outra parte, já está tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná a proposta do Poder Executivo que prevê reajuste salarial dos professores da rede pública estadual de ensino. Como é que está a tramitação desta matéria?
João Marcos, o texto tramita em regime de urgência e está na pauta das duas sessões plenárias do dia, uma ordinária e uma extraordinária. O projeto de lei complementar 6/2025 prevê um reajuste que pode chegar a 11,31% em algumas classes. O texto contempla servidores ativos, inativos ou geradores de pensão, observadas as regras sobre paridade, visando adequar os vencimentos ao piso salarial nacional da profissão em 2025. Segundo o governo, a rede estadual tem 68 mil professores ativos e 40 mil inativos, que também terão vencimentos reajustados. Além da nova tabela do salário base, os profissionais recebem auxílio de R$ 891,32 e gratificação de tecnologia e ensino, R$ 846,32. Com a mudança, que representa um acréscimo de R$ 500, o menor salário para o primeiro nível da jornada de 40 horas será de R$ 6.600. O piso nacional para o mesmo período, na base da carreira, é de R$ 4.800. Os profissionais no topo da carreira poderão ter remuneração superior a R$ 13.900, somando salário, auxílio e gratificação.
Gladys, tem outro assunto importante e preocupante também, né? A temporada de incêndios ambientais, época de maior incidência das ocorrências, começa justo com o inverno, que inicia no dia 20 de junho. Por que tamanha preocupação dos órgãos ambientais, do governo do estado, em relação a esta questão aqui no estado do Paraná?
O que ocorre é o seguinte: por ser tradicionalmente o período mais seco do ano, é comum ocorrer focos de incêndios florestais. Segundo a técnica da Gerência de Biodiversidade do Instituto Água e Terra, Letícia Koproski, a baixa umidade relativa do ar, a diminuição das chuvas e o ressecamento da vegetação, que se torna altamente inflamável, são os principais fatores que as queimadas nesta época do ano. Algumas práticas são extremamente proibidas por lei. É o caso, por exemplo, da soltura de balões, bastante comuns em festividades juninas. Além disso, é necessário evitar a montagem de fogueiras em locais inadequados ou sem medidas de contenção, com atenção redobrada a catalisadores comuns ao fogo, como pastagens e vegetação seca, solo muito inclinado e vento forte. O uso de fogo em atividades agropecuárias sem os devidos cuidados, como aceiros bem construídos ou acompanhamento técnico, é outra atividade que se torna bem mais perigosa ao inverno. Outras ações, segundo explica a especialista, que precisam ser evitadas são a queimada de lixo e jogar bitucas de cigarro às margens de estradas. Como forma de prevenção, a profissional do Instituto Água e Terra recomenda que a população evite qualquer uso de fogo em dias de vento forte, geada ou estiagem prolongada.